recomendando o uso acima dos 18 anos, sem restrições de idade ou género. O FDA realça, aliás, que se verificaram apenas 15 casos de fenómenos tromboembólicos em 8 milhões de pessoas vacinadas. Em Portugal, não se conhece pronúncia oficial do Infarmed e a DGS fundamenta a restrição etária na Comissão Técnica de Vacinação, que, por sua vez, afirma estar sustentada na melhor evidência científica. Evidência essa que, aparentemente, não está na posse nem da EMA nem da FDA. Mas, sobre o pretexto de liberdade de escolha e sublinhando o contexto de incerteza que ainda existe sobre estas vacinas, a DGS atira para os cidadãos a decisão de tomar a vacina fora das faixas etárias indicadas, assinando previamente um consentimento informado. Mas informado de quê? Das dúvidas que as autoridades nacionais têm, mas que afinal não são assim tão fortes que assumam como uma regra firme? À falta de melhor explicação, esta parece ser uma decisão política para desresponsabilizar a Autoridade de Saúde por qualquer eventual problema clínico que, assim, passa a ser da responsabilidade do cidadão informado, equiparado a um cientista, como reconhecido pelas novas oportunidades. Estas normas não fazem sentido à luz dos documentos nem da EMA nem da FDA. A liberdade de escolha aqui mencionada é só um artifício, porque implicaria de facto uma alternativa que a própria DGS diz ainda não existir. E as consequências são danosas porque contrariam os objetivos da Task Force, aliás, os objetivos de todos nós, de aumentar a resiliência e libertar a economia. Por isso, o Sr. Vice-Almirante Gouveia Melo já foi avisando, e cito, o limite de idade nos dois tipos de vacinas pode condicionar a utilização de 500 mil de vacinas no segundo trimestre e de 2,7 milhões de vacinas no terceiro, atrasando a meta dos 70% de vacinação até ao verão. Se estamos ainda em tempo de escassez de vacinas, qual é o racional para restringir ainda mais as que temos? Se queremos abrir fronteiras, promover o turismo, recuperar a atividade hoteleira e a restauração, os festivais e os espetáculos, enfim, salvar o verão, então, porque estamos a autolimitar o ritmo da nossa imunidade? Sobretudo quando uma das vacinas em causa implica apenas uma única dose e não tem à data riscos de ruptura de fornecimento. Senhoras e senhores deputados, parece-me relevante fazer um segundo alerta. Este sobre o efeito colateral da vacinação na atividade e nos profissionais dos cuidados de saúde primários. Os médicos dos centros de saúde estão a ser desviados das consultas para a vacinação, que, de acordo com uma norma da DGS, obriga à presença de um médico. Esta disposição tem três consequências negativas. Impede a recuperação da atividade assistencial nos cuidados de saúde primários. As consultas presenciais caíram 47% nos primeiros dois meses do ano, comparando com 2020, mais uma vez deixando para trás os doentes não-Covid. Impõe escalas adicionais aos médicos que estão reconhecidamente em situação de cansaço extremo e inibe a agilização da vacinação através das farmácias comunitárias que estivessem preparadas para esse efeito. Senhoras e senhores deputados, na vacinação contra a Covid-19 está concentrada a esperança de recuperar a saúde como bem fundamental e a economia como atividade vital, particularmente em comparação com outros países. A esperança de voltar ao normal o mais depressa possível. E é por isso que fazemos hoje estes alertas, porque depois serão só críticas inconsequentes.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Tem três pedidos de esclarecimento do PSD, do PS e do PCP. Primeiro pedido de esclarecimento do Sr. Deputado Rui Cristina, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor. O Sr. Deputado Moisés Ferreira já se inscreveu depois da intervenção ter acabado, portanto não vamos considerá-la. Hoje temos uma longuíssima jornada e, portanto, há regras para cumprir. Falam estes senhores três deputados que eu anunciei. Sr. Deputado Rui Cristina, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, recentemente o coordenador da Task Force da vacinação contra a Covid admitiu que poderá verificar-se um desperdício de mais de 3 milhões de vacinas devido às limitações de idade impostas às vacinas da AstraZeneca e da Janssen. O argumento é que das referidas vacinas são absolutamente seguras a partir dos 60 anos de idade, no caso da Astra, e dos 50 anos, no caso da Janssen. O mesmo não poderia ser assim em idades inferiores. Um argumento curioso, na medida que este esquema imposto em Portugal não é partilhado pelas autoridades de saúde de diversos outros Estados-membros europeus. Mas um argumento também grave, na medida que dele pode resultar a não utilização de alguns milhões de doses de vacinas já adquiridas por Portugal. O PSD tem procurado esclarecer o fundamento científico dessas declarações. Ainda ontem, a Comissão da Saúde ouviu a Comissão Técnica de Vacinação contra a Covid, mas a verdade é que continua por evidenciar qual é a base para as referidas vacinas não poderem ser administradas a menores de 60 e 50 anos, consoante os casos. E a situação é grave na medida em que, no momento em que menos de 1 milhão de portugueses receberam a vacinação completa e mais de 7 milhões não receberam ainda qualquer dose, não se compreende que as vacinas disponíveis possam não ser administradas sem que estritos e ponderosos critérios científicos a tal obriguem. Por isso, lhe pergunto, Sra. Deputada Ana Rita Bessa, se conhece a evidência científica para a decisão das autoridades portuguesas de limitar a administração das vacinas da Astra só a pessoas com mais de 60 anos de idade e as da Janssen a pessoas com menos de 50 anos. E deram-lhe as autoridades de saúde portuguesas argumentos científicos credíveis para não alargarem aquelas duas vacinas a toda a população? Muito obrigado.
Senhora Deputada Ana Rita Bessa, eu há pouco não perguntei como é que pretendia responder, responde em conjunto. Muito obrigado. Tem a palavra a Senhora Deputada Susana Correia, do Grupo Parlamentar do PS, por favor.
Obrigada, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhora Deputada Ana Rita Bessa. Da sua intervenção retirei duas frases e, se me permite citar, aumentar a resiliência e libertar a economia, a esperança de voltar ao normal o mais depressa possível. Senhora Deputada, importa relembrar que antes de sermos assaltados por esta pandemia, a saúde em Portugal assistia ao maior investimento de sempre no Serviço Nacional de Saúde. E não é justo não reconhecer este caminho que tem sido feito de recuperação e de resiliência e do aumento da capacidade do Serviço Nacional de Saúde. Por isso, nesta fase em que já não se fala no número de mortes que acompanhamos e de salvar vidas, estamos numa fase de confiança nas instituições e até falamos nos números que a ciência pode suportar. Isto para nós é símbolo que efetivamente o caminho que tem sido traçado e que nós elogiamos e todos nós reconhecemos o mérito do Serviço Nacional de Saúde e dos recursos humanos e todo o trabalho que tem sido feito de articulação e de coordenação nesta matéria é de facto um trabalho positivo. E muitos têm falado também de pandemia. Mas não devemos banalizar a palavra pandemia. O que nós vivemos, Senhora Deputada, é uma verdadeira tragédia que assolou o mundo. Os decisores políticos, os serviços de saúde, as autarquias, todos foram chamados à missão primordial de dar o seu melhor na linha da frente. Tem sido com muito esforço que todos estamos na tentativa de responder continuamente com um Serviço Nacional de Saúde mais forte. Reconhecimento verificado no exemplo que tem sido dado pela Task Force, pela Comissão Técnica, que tivemos a oportunidade de ouvir nesta casa e de confirmar todo o caminho de responsabilidade e de confiança que devemos depositar nestas instituições. Os serviços reinventaram-se, novos circuitos, novas respostas, capacidade de testagem. Senhora Deputada, a pergunta que lhe deixo, onde estava o CDS quando em orçamentos de Estados consecutivos e sucessivos demos o melhor, o mais histórico investimento no Serviço Nacional de Saúde? E já agora, se está disponível para fazer este caminho de confiança e de recuperação. Obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Tem a palavra o Senhor Deputado Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP. Por favor.
Muito obrigado, Senhor Presidente, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhora Deputada Ana Rita Bessa, cumprimento-a também pelo tema que traz a debate, as questões da vacinação estão de facto na ordem do dia do nosso país. Mas a questão perante o conjunto de aspectos que invoca na sua intervenção, referindo dificuldades no processo de vacinação, dificuldades que o PCP há muito tem vindo a suscitar, mas mais do que dificuldades, aquilo que são necessários neste momento são soluções. Soluções para que se possa acelerar o processo de vacinação, soluções para que haja mais capacidade dos próprios centros de vacinação, com a contratação dos trabalhadores na área da saúde que são necessários para que os centros possam funcionar e, ao mesmo tempo, assegurar também o funcionamento ao nível dos cuidados de saúde primários. E, como a senhora deputada sabe, o PCP tem apresentado várias propostas nesse sentido, porque consideramos que é fundamental que os cuidados de saúde primários continuem a funcionar e assegurem o acompanhamento dos seus doentes. Mas a questão aqui que queria colocar, e para o PCP, ainda antes de ir à questão, consideramos que a vacinação não deve ser mais uma oportunidade de negócio para a obtenção de lucro por parte dos grupos privados. Mas a questão aqui que queria colocar era esta, senhora deputada, porque, de facto, aquilo que tem vindo a ser suscitado sobre o conjunto de vacinas que estão neste momento a ser utilizadas no nosso país, claramente dificulta a concretização do plano de vacinação e pode levar, inclusivamente, a atrasos, mas há, de facto, uma escassez de vacinas, mas perante este facto, o que é que o CDS propõe? É porque quando o PCP aqui trouxe uma proposta para que seja diversificada a compra de vacinas, vacinas que sejam reconhecidas pela OMS, que a nossa autoridade de medicamento possa naturalmente autorizar que sejam utilizadas no nosso país, o CDS vota contra. É que perante os factos, perante a realidade e perante soluções concretas que permitiam de facto acelerar, que permitiam de facto proteger mais rapidamente a nossa população, que permitiam mais rapidamente também retomar as atividades económicas, sociais, culturais, desportivas, em segurança, em suma, devolver a vida às populações, o CDS o que faz? Vota contra. Vota contra impedindo que estas propostas possam ser aprovadas. Vou terminar, Sr. Presidente. Vota contra e não traz nenhuma solução em concreto que, de facto, resolva o problema, a não ser entregar nas mãos dos privados, porque é isso que o CDS traz sempre. Perante problemas concretos no Serviço Nacional de Saúde, em vez de reforçar a resposta do Serviço Nacional de Saúde, entregue-se para o lucro dos grupos privados. Essa não é a solução.
Senhora Deputada Ana Rita Bessa, tem a palavra para responder.
Muito obrigada.
Penso pelos gestos que trocou, que também já sabe qual era a pergunta que o Sr. Deputado Moisés Ferreira iria fazer. E, portanto,
sim, tenho uma ideia,
pode
sim,
responder.
Sim. Já estava implícito, sim, Sr. Presidente. Então, queria agradecer aos Srs. Deputados Rui Cristina, Susana Correia e Paula Santos pelas questões colocadas e implicitamente ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, neste exercício que nós já vamos estando habituados. E talvez começar pela Sra. Deputada Susana Correia, só por uma questão de ser mais simples endereçar a sua questão. Sra. Deputada, quando a Sra. Deputada quiser fazer uma declaração política sobre investimento no SNS, eu proponho que fale no seu grupo parlamentar, traga aqui essa declaração política e nós discutimos esse assunto. Se não se importava, eu gostava de discutir o assunto que eu trouxe hoje, que era o tema da vacinação, e portanto era aí que eu me ia fixar. Peço que não me leve a mal, mas de facto é um bocadinho como quando a pessoa não sabe a resposta para o teste e então responde a outra coisa, e então eu antes ia falar sobre a vacinação. E tentando então responder aos restantes senhores deputados sobre soluções, eu acho que até trouxe aqui soluções muito concretas. O que eu vim aqui dizer é que exatamente não há nenhum critério científico, respondendo ao senhor deputado Rui Cristina, nós ontem ouvimos todos os deputados da Comissão de Saúde, da Comissão Técnica de Vacinação, a quem perguntámos qual é a informação científica na qual baseiam uma opção diferente da EMA e do FDA. E a resposta foi, baseamos na melhor informação científica. E eu entrámos aqui num raciocínio circular, eu realmente dele não sei sair, e portanto, não há nenhuma evidência científica, e se calhar a primeira solução era exatamente deixar-nos disto e usar sem restrição as vacinas aprovadas para qualquer faixa etária, para qualquer género, e não desperdiçar os milhões de vacinas que temos em nossa posse. Primeira solução. Muito simples, nada de complicado. Ainda antes, Sr. Deputado Moisés Ferreira, de levantar patentes, ou ainda antes, Sra. Deputada Paula Santos, de fazer compras diversificadas sobre vacinas que nem sequer estão aprovadas por nenhum regulador, se calhar uma boa ideia era usar estas, em vez de deitar fora ou de deixar para depois. Esta era a primeira nota que gostava de fazer. A segunda nota é, também trouxe algumas soluções, sim, para o que diz respeito ao SNS. Aquilo que eu vim aqui dizer é, o SNS, particularmente os cuidados de saúde primários, não estão a conseguir dar a resposta da recuperação das consultas presenciais, dos seus cuidados assistenciais, a sua primeira missão, e também todos ouvimos na Comissão de Saúde, quer a FNAM, quer o CIM, dizer que os médicos estavam sobrecarregados com escalas porque são desviados ou para o covidário ou para a vacinação e não conseguem estar sentados a fazer as consultas que deviam estar a fazer. E a pergunta é, tem mesmo que ser assim? Não é possível, para além dos centros de vacinação, para onde estes médicos...